Muito bom dia, seja bem-vindo a este espaço de entrevista Legislativas 2022, a Rádio Vidigara que traz à antena mais uma candidatura. Hoje é nosso convidado o cabeça de lista do PAN pelo Círculo Eleitoral de Beja, o professor Luís Vicente, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui nos nossos estúdios para naturalmente deixar-te aqui um pouco daquilo que são as propostas eleitorais do PAN para a nossa região. Naturalmente começava por questionar o que motiva esta candidatura.
Muito bom dia, antes de mais, e bom dia a todas as pessoas que ouvem a Rádio Vidigueira, é um prazer estar aqui. E antes de responder à sua pergunta, queria só dizer uma coisa. Eu soube ontem da doença do secretário-geral do PCP e queria lhe dizer em meu nome pessoal, inclusive pessoal como amigo dele, desejo que melhore muito rapidamente. Ele faz muita falta à política nacional e, portanto, não queria começar esta conversa sem dizer isto. Inclusive, quando ele foi candidato à Presidência da República, fui mandatário pela Península de Setúbal da candidatura dele e, portanto, é uma pessoa que eu prezo muito e que desejo que muito rapidamente melhore. Agora, o que motiva esta candidatura? O que motiva esta candidatura? Bom, eu não sou afiliado no PAN, eu candidato-me como independente, tenho acompanhado todo o trabalho do PAN na Assembleia da República, tenho-me identificado com as posições do PAN e a porta-voz do PAN convidou-me para encabeçar a lista de Beja. E obviamente eu não podia recusar, em primeiro lugar, porque eu costumo dizer, a vida não se resume a bocas, a comentar e a criticar, é preciso atuar, é preciso ir para a estrada, e nessa perspectiva com certeza que aceitei, por uma identificação muito grande com as posições do PAN e com o programa do PAN.
E que avaliação, que diagnóstico e também a legislatura que agora termina é que faz? Que avaliação ao distrito, um ponto de situação, também um olhar sobre a legislatura que terminou de forma precoce, como é conhecido?
Sobre a legislatura, eu penso que o PAN teve um papel extremamente importante e trouxe para cima da mesa, na Assembleia da República, assuntos que normalmente não eram tratados, nem eram ponderados, nem eram discutidos. Uhum. E fez um conjunto muito vasto de propostas que me pareceu extremamente importante, sobre emergência climática, sobre a situação que estamos a viver, que é uma situação, eu diria, dramática e que é preciso aprender em grande parte a viver com ela, porque não é possível reverter o drama que estamos a viver de uma maneira total. Portanto, temos que aprender a viver com uma nova situação climática. Por outro lado, todas as questões do bem-estar animal que o PAN trouxe pela primeira vez para a Assembleia da República e foi possível legislar sobre isso. Eu sou professor de comportamento animal e de neurobiologia, uma área sobre a qual me é fácil trabalhar e refletir, e nos últimos anos nós aprendemos muito sobre os outros animais. Nós também somos animais, mas sobre os animais não humanos, e hoje sabemos que são sencientes, que sentem, que sofrem, que têm alegrias, que têm tristezas muito parecidas connosco, que mentem, que dizem a verdade também, como nós, umas vezes mentimos, outras vezes falamos verdade, e penso que isso foi muito importante no trabalho do PAN, trazer para a agenda estas questões que, portanto, não estavam em cima da mesa. Uhum.
E no que diz respeito ao distrito, que olhar é que tem neste momento?
O distrito de Beja tem um conjunto, eu resido no distrito de Beja, resido aqui muito pertinho da Vidigueira, em Vila de Frades, portanto resido no concelho da Vidigueira, e tenho uma visão mais ou menos global do distrito de Beja, porque trabalhei aqui como trabalho de investigação científica. Devo dizer-lhe, olha, fiz o projeto de desmatação da Albufeira do Alqueva, conheço bem, estamos no distrito de Beja, fiz o estudo de impacto ambiental da barragem do Loureiro, que é a barragem dos Três Vasos de Guadiana Sado, que fica ali ao pé de Monte Trigo, na Serra de Portela. Fiz um projeto de áreas marinhas e agora já estou a ir para o Conselho de Odemira, que faz parte do distrito de Beja, de áreas de marinhas de proteção especial, que conheço bem, passei aqui muitos anos a fazer esse trabalho. E conheço também as coisas que correm menos mal e os dramas que o distrito está a viver e continua a viver. A questão da pobreza é uma questão muito grave. Do ponto de vista ambiental, há grandes preocupações, há a questão do olival intensivo e do amendoal intensivo, que ecologicamente são graves.
Já lá iremos, ok.
E a questão da água também, e como é que a EDIA gera a distribuição da água, é algo que tem que ser pensado. A questão das minas de Neves Corvo, é a maior empresa da Europa, é a maior empresa mineira da Europa, é um alto poluidor. Mas uma coisa que nos preocupa bastante são as condições de trabalho daquelas pessoas que trabalham naquelas minas. A questão do aeroporto e das acessibilidades ao aeroporto, o PAN tem defendido sempre o aeroporto do Alentejo, em Beja, e a criação, obviamente, de...
Também já lá iremos, até porque o PAN é mesmo talvez o único que tenha no seu programa eleitoral o aeroporto de Beja como referência.
Depois, só mais duas questões, que é a questão dos imigrantes, e nós apanhámos grandes sustos nos últimos tempos com o tratamento que foi dado fundamentalmente a imigrantes do sul da Ásia, e aquilo que o PAN diz e defende é que nós os saibamos receber em nossa casa como gostaríamos que eles nos recebessem na casa deles, e eles têm enriquecido e engrossado o proletariado rural alentejano. Depois a questão de outros grupos, como os ciganos também, que nós consideramos que nos enriquecem bastante e com quem temos que aprender a lidar, e não temos medo de avançar para todas essas frentes.
Muito bem. Na sua declaração pessoal de candidatura, o professor Luís Vicente diz querer trazer para Beja a Constituição da República. Em que medida?
Quer trazer para Beja a Constituição da República? Bom, na defesa dos direitos de todas as pessoas, na defesa de uma democracia que eu considero que tem que ser uma democracia interventiva. Nós não nos podemos limitar a votar de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos e aí acaba o nosso papel democrático, não. Quer dizer,
dar mais voz ao cidadão, dar mais voz aos
os cidadãos têm voz, e os movimentos, os cidadãos organizados nas suas organizações populares de base, nas comissões de trabalhadores, nas comissões de moradores, no movimento cooperativo, coletividades, associações, eles têm que ter um papel muito ativo na política. Eu costumo dizer que o grau de desenvolvimento político se mede exatamente pela participação dos cidadãos na vida política de uma forma ativa. Também trazer a Constituição na questão dos direitos, da luta contra as fobias, da homofobia, da transfobia. Portanto, perceber que nós lutamos para que todas as pessoas sejam felizes e todas as pessoas têm direito a ser felizes. O direito ao trabalho, trabalho com direitos, direito à saúde, direito à habitação, direito à segurança, à liberdade, à vida e à morte dignas, como dizia o Bento dos Caraça, que é outro grande alentejano, lá mais de cima de Vila Viçosa, do distrito de Évora, o direito à cultura integral do indivíduo. Também a Constituição na defesa do ambiente, de um ambiente saudável, que combine, de certa maneira, como dizia um dos meus mentores do ponto de vista profissional, o arquiteto Ribeiro Teles, uma abordagem do ambiente que combina a arte do belo, o conhecimento científico e os afetos de todas as pessoas, uma espécie de um triângulo na defesa da biodiversidade. Direito à vida, às alegrias, às tristezas, direito à arte, à estética, é extremamente importante para toda a gente, para além do direito à água, ao alimento, à energia, isso tudo, o direito ao estético também é muito importante. Eu lembro que havia um músico de jazz, Archie Shepp, que dizia: a libertação das estéticas é o prelúdio da libertação da humanidade. E penso que isto é extremamente importante. E outras questões, a questão da mulher, o empoderamento da mulher alentejana. As mulheres têm de ter muito mais poder. Aliás, é o terceiro ponto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, dar poder às mulheres, e a mulher alentejana tem que ser empoderada. E portanto, e outra questão que eu sempre defendi, que é a questão da regionalização. E uma regionalização baseada nas regiões naturais do país, na ligação entre as pessoas e o território.
Apesar de ser uma questão guardada lá mais para a frente, mas okay, já que trazes para cima da mesa, o que podemos ganhar com a regionalização?
O que podemos ganhar com a regionalização é quem conhece os problemas, quem os vive no dia-a-dia, pode muito mais facilmente encontrar soluções, com uma autonomia de uma burocracia gigantesca do poder central. Se eu sou alentejano...
Somos um dos países mais centralistas da
Somos da demasiado, demasiado centralistas. Eu penso, há questões que não podem ser regionalizadas, ou que têm que ser consideradas de uma maneira, de uma forma nacional. E isso tem a ver com compromissos internacionais. Pensemos, por exemplo, nas áreas protegidas. As áreas protegidas de âmbito nacional normalmente estão sob a tutela do Estado português, mas assumem compromisso internacional, ou são reservas biogenéticas do Conselho da Europa, ou são reservas da biosfera da Unesco. Portanto, têm uma tutela internacional. E aí o poder central tem que assumir uma grande responsabilidade no cumprimento dos compromissos internacionais. Mas depois há áreas protegidas que de âmbito regional, e essas podem ser geridas regionalmente. Nós, sei lá, no Alentejo, agora não estou a pensar aqui no distrito de Beja, nem estou a pensar num bocadinho do Alentejo, no distrito de Setúbal, Conselho de Grândola. Era importantíssimo, e não existe, haver uma área protegida de Montado de Sobro. Montado de Sobro é o coberto de mato mais importante que nós temos no sul de Portugal. Penso, por exemplo, Santa Margarida do Sado. Os meus amigos de Setúbal que pensem nisso ou que se preocupem, mas como também é uma região que eu conheço bem, aí seria importantíssimo implementar uma área de paisagem protegida. Portanto,
bom, e de alguma forma, pronto, este coberto desta regionalização, haveria outro peso político também que daria, conferiria outra importância à região, outra capacidade de resolução?
Certamente que sim. Eu penso que seria extremamente importante haver uma espécie de, não sei que nome se dará, mas de parlamentos intermédios regionais, que tomassem decisões para áreas territoriais com grandes afinidades naturais, ecológicas, e que não houvesse a necessidade constante de recorrer a uma burocracia pesadíssima do Estado. E são as questões da saúde, são as questões da agricultura ou as questões da pesca. No nosso caso, se formos para o Conselho do Odmira, que é onde a pesca tem importância. Nesse sentido, eu penso que a questão da regionalização é central e fulcral.
Muito bem, este é um tema que está em cima da mesa, e até porque nesta altura, em altura eleitoral, é sempre trazido para cima da mesa. Mas que principais objetivos e vetores é que o PAN traz nesta sua candidatura no país, no distrito?
Traz as questões ambientais, a emergência climática, a adaptação às alterações climáticas. Eu costumo dizer, e
isso é um ponto de ordem para o PAN.
É um ponto central. Eu costumo dizer, agora digo assim, não é o PAN que o diz, sou eu que o digo nas minhas aulas aos meus alunos, dou aulas de ecologia: nós não estamos à beira do abismo, nós já caímos. Nós estamos em mergulho. Nós começámos a alertar, nós, comunidade científica, começámos a alertar para esta situação do aquecimento global na década de 70 do século passado. Eu lembro que eu já tardiamente escrevi o meu primeiro artigo sobre isso, que por acaso publiquei num jornal alentejano, E já foi tardio, foi em 1994, em que alertava exatamente para esta situação. Em 90 era uma coisa que se chamava os desafios do fim do milénio. Estávamos no outro milénio. Era um jornal de Évora. Mas, portanto, a questão climática, nós temos que reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, muito, muito rapidamente. Cumprir os acordos de Paris, mas não é suficiente, é preciso ir mais além. A ideia que nós temos é que não chega. Para tentar abrandar este processo de alterações climáticas. E eu dou-lhe uma ideia. Se nós, hoje, imagino que isto era possível, hoje em dia, nós pararmos a emissão de todos os gases com efeito de estufa. Emissão zero. Os efeitos iriam sentir para o fim do século. Lá para 2080, 2090, são as perspectivas que nós temos. Mas nós temos que abrandar. E temos que aprender a viver com um clima que é diferente. Temos que aprender a viver com uma maior frequência, nós costumamos dizer assim, de fenómenos inesperados, de surpresas.
Que são cada vez mais.
Que são cada vez mais as cheias, as extinções de espécies. Neste momento, o bacalhau no Atlântico Norte...
Talvez a face mais visível que se vai observando seja a disparidade da temperatura.
As disparidades de temperatura, os tufões, todas essas coisas, nós temos que aprender a viver com elas. Temos que aprender a viver essa emergência. E temos que abrandar. Não podemos destruir o planeta. Se nós destruímos o planeta, pelo menos a nós destruímos rapidamente. Não é? E isso é outra das questões. Depois, as questões dos direitos. A questão do direito à diferença é central para nós. É central que as pessoas sejam felizes e que tenham direito a ser aquilo que querem e a assumir-se como querem. E aí falamos de igualdade de género, falamos de violência doméstica, falamos de violência obstétrica, falamos de todas as formas de violência que contribuem para a infelicidade das pessoas. É preciso acabar com elas. E depois falamos também por algo que nos enriquece de uma maneira espantosa, que é a imigração que nós temos. Os imigrantes que vêm para cá, que contribuem para o nosso enriquecimento, e que muitas vezes são maltratados, como tem acontecido na periferia de Lisboa. Nós temos ouvido histórias dramáticas de maus-tratos aos imigrantes. A questão do racismo é uma questão pungente, tem que ser combatida. E depois, não são só os imigrantes, são aqueles que são portugueses como eu e como você, que têm os mesmos direitos que eu tenho e que você tem. No Alentejo, 2,4% da população é cigana. É a única população no Alentejo, que contribui para o nosso crescimento populacional. São os únicos que estão a ter filhos e é algo que nós pedimos a toda a gente. Nós temos um problema demográfico complicado e nós temos que os respeitar e temos que compreender que eles são tão portugueses como qualquer de nós.
Uma das propostas que o PAN tem no seu programa eleitoral e tem a ver com as questões laborais é as 35 horas de trabalho semanal, os 25 dias de férias. O PAN que defende mais tempo para viver. Em que medida é importante este
pensamento? A expressão que eu costumo dizer é o direito à preguiça. Nós falamos sempre na preguiça como uma coisa horrível. Eu acho que o direito à preguiça é algo que todos nós devíamos ter. Nós hoje temos uma capacidade de produção que nos permite, com uma boa organização de trabalho, produzir mais trabalhando menos. Menos horas. O PAN pede as 35 horas semanais. E pede mais dias de férias, 25 dias de férias para todas as pessoas e depois um aumento de um dia por cada 5 anos de idade a partir, não me recordo, dos 50 ou dos 60, já não me recordo bem. E podemos reduzir o trabalho, ter mais tempo para a família, para os filhos, para os amigos, para dançar, para cantar, para passear, para tudo aquilo que nós gostamos de fazer, trabalhando menos horas.
O mundo laboral absorve demasiado tempo
absorve demasiado tempo e é possível reduzir o tempo de trabalho. É possível, nós falamos muito quando se fala em produto interno bruto, nós falamos muito em felicidade interna bruta, que deveria ser uma medida. Uhum.
Importante. Uma semana de trabalho de 4 dias poderá ser uma solução, como já foi até.
Pode. Eu dou-lhe um exemplo. Há um país, as Nações Unidas fazem anualmente uma avaliação da felicidade das pessoas. E o Butão, que fica ali na zona dos Himalaias, é considerado o país mais feliz do mundo, onde as pessoas são mais felizes. O rendimento per capita é 1/10 do nosso. Mas as pessoas afirmam-se como felizes.
Não será certamente a riqueza.
Portanto, não é o dinheiro que as faz felizes, mas é uma preocupação fantástica com o ambiente. É uma preocupação fantástica com a saúde. É uma preocupação fantástica com a educação e com o bem-estar das pessoas. E hoje o Butão está no topo da felicidade a nível mundial. Eles têm um rendimento per capita completamente miserável, que é dinheiro, não têm, mas a felicidade não é ter dinheiro. Há uma coisa que eu costumo dizer, há algo que é extremamente importante em termos culturais, nós mudarmos. Nós somos avaliados por aquilo que temos, por aquilo que possuímos. Este paradigma tem que mudar. Nós temos que ser avaliados por aquilo que somos e não por aquilo que temos. E quando nós formos avaliados por aquilo que somos, nós poderemos ser muito mais felizes. E é isso que o PAN defende.
Professor, também neste espectro laboral, o PAN defende também um maior apoio às empresas através da descida do IRC. Qual é que é a meta para que o PAN defende também? Qual o objetivo?
Eu não lhe sei dizer o programa do PAN saiu ontem. Eu esta noite li-o em diagonal, colaborei em algumas coisas, mas não tinha lido, não me foi possível lê-lo todo. Mas considerámos que era importante uma baixa de IRC, não sei qual foi o valor que ficou lá, era importante uma baixa, isso é extremamente importante em termos de combate à poluição, uma baixa para 6% no IVA dos profissionais que reparam eletrodomésticos, telemóveis, essas pessoas trabalham com o IVA a 23%, como as outras pessoas, não é?
Isso porque essa ideia de que o PAN também defende da economia circular é cada vez mais importante.
É cada vez mais importante, é uma fase, não, eu penso que não vai chegar com a situação que estamos a atravessar, mas para já é uma fase mais ecológica, mas a questão é, o meu telemóvel avaria-se ou a minha máquina de lavar roupa avaria-se, e eu penso, eu vou repará-la e pago um IVA elevadíssimo. Se o IVA baixar para os 6%, o preço da reparação começa a compensar, e há outra questão, cria-se emprego. Cria-se emprego. As pessoas, passará provavelmente a haver muito mais oferta, porque haverá muito mais procura. E portanto essa é uma das questões centrais, baixar o IVA das reparações do material que é altamente poluente, que é o material elétrico, é terrível, os eletrodomésticos em geral.
Professor, como já fizemos referência, o PAN elenca também no seu programa eleitoral a aposta no aeroporto de Beja em detrimento da opção do Montijo. Por onde é que passa essa aposta? De que forma deve ser feito esse aproveitamento naquela que é uma infraestrutura penso que toda a região espera ver um dia alavancada de uma forma muito mais sustentável e efetiva?
Em primeiro lugar, o aeroporto do Montijo é um disparate. E é um disparate porque, com as previsões que nós temos, e são as previsões feitas pela comunidade científica, com as alterações climáticas, aquilo será para hidroaviões, não será para aviões. E muito facilmente a probabilidade de alagamento daquela zona é muito grande. Por outro lado, o aeroporto do Montijo está na zona de proteção especial do estuário do Tejo. Há compromissos internacionais assumidos, é fundamentalmente para aves, provavelmente a zona mais rica da Europa. As aves causam não só um problema aos aviões, porque entram nas turbinas, por outro lado, os aviões causam problemas extremamente graves às aves, não é? Portanto, por todas as razões, o aeroporto de Montijo
Não é viável.
Não é viável, não me parece viável. Isto, se for preciso, há uma questão a montante, que é a questão da necessidade de um aeroporto novo, que eu coloco sempre. Onde é que estão os estudos que me dizem, e os cenários, que é necessário um novo aeroporto? Mas, sendo necessário, na minha perspectiva, Beja é o local ideal. É um local central, está muito perto de Lisboa. Nós estamos a 200 km de Lisboa, estamos a...
Nem tanto.
Nem está a 178, diz o meu GPS, quando vou a Lisboa. Portanto, estamos muito perto. Obviamente temos um problema de acessibilidades. Há outra questão ecológica que é importante para o aeroporto, que é a eletrificação da ferrovia, fundamentalmente Beja, Cuba, Baronia, Casa Branca, que é a parte que não está eletrificada. Há outro problema, que é o problema do acesso ao automóvel, que falta completar a autoestrada que vem para aí de Santa Margarida, mais ou menos, até aqui. E a conectividade ao eixo Atlântico. Depois, veja Paris. Um dos aeroportos de Paris está a 160 km de Paris. Já lá fui.
Lisboa é o único com um aeroporto no centro
da cidade. Da cidade,
não é? Será uma coisa já completamente...
E eu digo, não é só bom para a região, obviamente que pode haver criação de emprego por aí fora, mas é bom para o país. Temos um no Porto, temos um em Lisboa, temos um em Faro. Beja é o sítio certo. É isso que nós defendemos.
Beja,
e temos a infraestrutura também.
Beja, mais como alternativa, não tanto como um complemento, é isso que o PEN defende?
Como alternativa. Eu quando eu estudei em França, vou frequentemente à França. E quando quero ir à França, vou à internet e procuro um bilhete de avião Lisboa-Paris. E saem, normalmente, três opções. Charles de Gaulle, Orly, e a terceira opção, um bocadinho mais longe de Paris. Mas os transportes são ótimos e fantásticos. Também é uma coisa que nós temos que pensar. É que uma pessoa que escolhe o aeroporto de Beja também não pode gastar mais dinheiro no transporte para o sítio para onde vai. Imagino que quer ir para Lisboa, mas escolheu Beja por razões, não havia um bilhete para Lisboa, uma coisa qualquer, não pode pagar mais no transporte para Lisboa do que pagou no avião, não sei onde, da Tailândia para Beja, não é? E essas questões têm que ser ponderadas também. Mas continuamos a dizer, a nossa opção é Beja.
Essa questão, naturalmente, e focamos agora aqui neste que são alguns dos grandes eixos e das grandes infraestruturas da região, a questão da ferrovia, e porque naturalmente com essa preocupação ecológica que o PAN tem também como gênese, a ferrovia acaba por ser um meio menos poluente. Em que medida será então determinante esta rápida eletrificação da linha, com um estudo que já está em avanço para a ligação do aeroporto à própria ferrovia? Isto, de alguma forma, a avançar, poderá dar e capitalizar ou catapultar o aeroporto de Beja,
sim,
em termos de grau de importância?
Exatamente, quer dizer, o aeroporto de Beja fica com uma ligação ferroviária, fica com uma ligação para a autoestrada, uma ligação ferroviária sem o impacto ambiental que tem uma ligação para o automóvel, e portanto tudo isso são mais-valias, tudo isso nos cativam a vir a Beja, porque não?
Depois entra também a questão rodoviária, o acesso rodoviário à A26, que está inscrita no PRR, para já chega apenas até Beja, mas ainda assim a sua concretização, que parece tardia, é fundamental também nesta lógica daquilo que é a mobilidade que se quer para uma...
A mobilidade é algo que é extremamente importante. Nós não podemos... O pior que é criar guetos, é isolar as pessoas. Eu lembro sempre do paroxismo do gueto, que são os muros que se constroem hoje à volta dos países. Nós temos de ter liberdade de circulação, é das liberdades fundamentais. Ter liberdade de circulação, e não é só ter liberdade de circulação, né? A mim não me interessa ter liberdade de circulação se não tiver dinheiro para circular. Que todos tenhamos capacidade económica para circular. Havia um professor meu em França que dizia: o que é preciso é que os pobres sejam ricos. E essa é a minha perspectiva, né? É que todos possamos circular, todos possamos ir a todo lado, dar-nos com toda a gente, aprender com toda a gente, aprender com aquilo que encontramos nos espaços que visitamos. É fantástico vir a Beja e conhecer o património histórico de Beja, ou é fantástico, olha, ir à Vila de Frades e ir a São Cucufate e perceber a história de São Cucufate. E, portanto, isso são apostas importantes, e a mobilidade é fundamental.
E a região, a região cresce muito nesse sentido. Não só nesta loja, não só na questão da A26, do IP8, mas há toda uma rede viária em más condições.
Ah, sim, senhora. A rede viária que tem que ser tratada, recuperada. Olha, penso, eu vou muitas vezes a Lisboa por questões profissionais. Sou professor na Faculdade de Ciências e sou professor na Universidade de Lusófona, e quando ponho Lisboa no meu GPS, ele manda-me ir por Ferreira do Alentejo, e eu tenho uma estrada toda esburacada por Ferreira do Alentejo. Eu faço mais 4 km e vou por Évora, onde a estrada é melhor, mas a mais curta é Ferreira do Alentejo, de facto. E assim como essa, há muitas estradas em muito más condições, que necessitam de ser reparadas, recuperadas, e é uma preocupação que nós temos também, a recuperação das acessibilidades.
Professor, e que, passando aqui para outro dos projetos, que é aquele que é o grande projeto que está no terreno, que é a Alqueva, um projeto que tem transformado, ou que já transformou a região nos últimos anos, uma outra dinâmica económica, comercial e também social. O PAN, que como o professor já referiu, é crítico em relação às culturas intensivas e superintensivas, que não têm sido consensuais, têm gerado alguma polémica. Como é que vê este projeto que está a mudar a face da região, ou que já mudou a face da região?
Olha, eu devo dizer que muito antes do PAN existir, eu, na minha atividade científica, quando fiz os estudos do Alqueva, fui contra. E fui contra porque havia uma reconfiguração da paisagem que teria impactos na biodiversidade que poderiam ser graves. E as propostas alternativas que se faziam, e que nós na Faculdade de Ciências que fazíamos, eram um conjunto de barragens mais pequeninas que o Alqueva, espalhadas, que permitissem o abastecimento de água. De qualquer maneira, está feito, e agora há que saber viver com ele e há que saber aproveitar aquilo que era chamado há muitos anos o plano de rega do Alentejo, e que está no terreno. E é preciso aproveitar a água. Agora, aquilo que é preciso pensar é a questão política da distribuição de água. A ideia que eu tenho, ainda vou ter, espero ter, antes do dia 30, uma reunião com a EDIA, é que a EDIA gera água do Alqueva. Praticamente toda a água do Alqueva está a ser colocada ao serviço do agronegócio, ao serviço das culturas intensivas, fundamentalmente da oliveira, mas também do amendoal que está a crescer. Portanto, o agronegócio é destruidor da biodiversidade. As monoculturas são altamente destruidoras da biodiversidade, e a água é desviada dos pequenos e médios proprietários para essas grandes monoculturas intensivas. Eu quero conversar com a EDIA. Eu era grande amigo de coração do primeiro presidente da EDIA, que já faleceu, o Joaquim Marques Ferreira. Trabalhámos juntos muitos anos e muitas vezes, mas quero perceber o que é que a EDIA está a fazer, como é que a EDIA pensa gerir a sua relação com os pequenos e médios agricultores, se vai continuar a desviar a água dessas pessoas que dela necessitam e que não contribuem da mesma maneira que as culturas intensivas contribuem para a distribuição da biodiversidade.
Não há uma justa distribuição da água.
Não há uma justa
distribuição da água. que era o fim primeiro.
A questão é essa, não há uma justa distribuição de água. Os pequenos e os médios agricultores, tanto quanto eu tenho conseguido falar com as pessoas, não estão a ser bem tratados na distribuição da água.
Mas naturalmente que Alqueva trouxe esse impacto à região, mas tornou a região mais com outro dinamismo económico e surgem muitas empresas em torno daquilo que é a atividade agrícola. Este é um caminho que já praticamente será irreversível, mas a questão das culturas intensivas e superintensivas, este modelo agrícola poderá ser ou deverá ser repensado, é isso que o...
Obrigatoriamente, é um... toda a monocultura intensiva, e agora o olival e o amendoal, mas nós temos o eucalipto, nós somos o país do mundo, é impressionante, nós somos o país do mundo com mais área de eucaliptal em relação à área total do país. Eu digo assim, obviamente que a Austrália ou a China tem mais eucaliptal que nós, mas em relação à área total do país, nós somos quem tem mais. Por vezes o pinhal intensivo, tudo aquilo que é intensivo é grave, gera problemas, poluição grave. Eu digo assim, um olival é altamente poluente. Eu digo só às pessoas que vivem no Alvito, por exemplo. As pessoas têm a roupa estendida, as pessoas têm aquele cheiro, às vezes nauseabundo, portanto, que são prejudicadas por aquilo. Mas para além disso, é poluição. O azeite é um poluente, o óleo de oliva é um poluente, como o eucaliptol, o óleo de eucalipto é altamente poluente. Eu digo às pessoas, façam uma experiência, vão ao eucaliptol, façam silêncio e vejam quantos passarinhos ouvem cantar. É o silêncio total, não há. Agora vão a uma flor, vão a um matagal mediterrâneo, como ainda existe no Alentejo, vão à Serra de Portel, que ainda tem restos de boa floresta indígena, e ouvem e veem animais que nunca mais acabam. Esta é a diferença entre a cultura intensiva e um mosaico de culturas. Nós precisamos trazer mais agricultura outra vez. Os pequenos agricultores são fundamentais, inclusive no combate aos incêndios. Porque neste momento, com o país todo florestado, não vive ninguém neste país. O que é que as pessoas iam ficar?
Ou seja, este modelo agrícola, na sua opinião, de Alqueva, traz mais o investidor em detrimento do agricultor.
Exatamente, exatamente. E o agricultor tem que ser privilegiado. Depois há outros problemas com o intensivo. O eucaliptal é um caso paradigmático, os incêndios. Obviamente que não vive ninguém ali, não há agricultura. Se houver um mosaico, se houver pequenos agricultores, médios agricultores, floresta, etc., as pessoas vivem lá, as pessoas veem. E, portanto, a vigilância é muito grande. Mas agora o que é que as pessoas fazem? Vão ficar ali a ver crescer as árvores? Obviamente que abandonam. E abandonam para onde? Para as grandes cidades. Em 2007, a nível planetário, deu-se a inversão da população do planeta. A partir de 2007 passaram a viver mais pessoas nas cidades do que nos campos. Isso é gravíssimo. Temos que atrair as pessoas aos campos. Temos que atrair as pessoas à agricultura. Nós necessitamos de uma agricultura que nos dê soberania alimentar. Nós não podemos estar dependentes de aviões que vêm carregados de fruta, não sei de onde, a poluir não sei o quê, a poluir o planeta, ou de caminhões de tira, etc, etc. Quando podemos ter muito mais soberania alimentar, inclusivamente com hortas urbanas, que é algo que existia no passado. A pessoa vivia na cidade, mas tinha a sua horta.
Algumas autarquias vão promovendo esse
vão
formato.
Promovendo, sim. As primeiras foram na Suécia, nos tempos modernos. Eu lembro, eu fiz parte dessa proposta, foi em Estocolmo, as primeiras obras, hortas urbanas que nós promovemos, eu enquanto na altura trabalhava nas Nações Unidas, nessas áreas, e as primeiras foram em Estocolmo. Depois fizemos um grande esforço em Portugal para tentar convencer as autarquias a fazê-lo. Algumas fizeram as neiras, fizeram, mas fizeram as hortas, o espaço de horta demasiado longe do sítio onde as pessoas viviam. É que ninguém ia para a horta, que ficava a 4 km ou 5 fora da cidade. Nossa ideia era a horta ser dentro dentro da cidade. No fundo, haver aquilo que o arquiteto Ribeiro Teles defendia, que era uma continuidade campo-cidade, não haver uma fronteira entre a cidade e o campo, haver uma continuidade, haver uma relação permanente entre o campo e a cidade, os muros da cidade estarem abertos ao campo, estarem abertos à agricultura. Isso é extremamente importante para a nossa sobrevivência, é pedagogicamente importante. Eu lembro que a primeira experiência que nós fizemos em Estocolmo foi extremamente importante do ponto de vista psicológico. A pessoa chegar do trabalho, despir o seu fatinho de trabalho, agarrar na enxada, ir com os garotos, com os filhos, plantar umas coisas ali no jardim da rua à frente de casa, do ponto de vista psicológico foi uma mais-valia muito grande também, e nós precisamos disso nas nossas cidades.
Isso é um caminho, e nessa senda que naturalmente temos pela frente, que são as alterações climáticas e esse combate, mas este é um caminho que urge adotar, não, naturalmente não sendo muito fácil a adoção de outros comportamentos e da sua celeridade.
É urgente, os deputados do PAN na Assembleia da República defenderão estes caminhos, estas mudanças, para nós termos, eu costumo dizer, eu gosto mais, em vez de falar em desenvolvimento sustentável, aquilo que aprendi nas Nações Unidas, que é uma relação sustentável entre as comunidades humanas e a natureza. E é por isso que nós lutamos, por essa relação sustentável entre as comunidades humanas e a natureza.
O que tem faltado à região, na sua opinião, à região ao Distrito do Beja, naturalmente? Tem faltado peso político, lobby para um outro tipo de desenvolvimento mais célebre? Porque temos a questão da desertificação, e os últimos censos apontam nesse sentido, a clara saída, o claro êxodo populacional.
Na minha perspectiva, tem faltado. Como o distrito é diverso, é muito diverso, são 14 concelhos, de Barrancos a Odmira, da Vidigueira lá abaixo a Almodóvar. Isto não é homogéneo, mesmo do ponto de vista cultural há diferenças nestes 14 concelhos, mas tem faltado compreender Beja como Beja, compreender Beja, Beja distrito, agora não é Beja cidade, mas compreender Beja distrito como cultura, como pessoas com direitos, como diversidade, e ao mesmo tempo a criação de uma identidade que obviamente com a globalização se veio perdendo, mas com a globalização perderam-se coisas boas, uma identidade alentejana, um orgulho alentejano. Eu digo, eu não sou alentejano.
Perdeu-se isso?
Eu penso que se perdeu um certo orgulho alentejano. Eu não sou alentejano, eu nasci em Luanda, por acaso, também. Sou casado com uma alentejana e costumo dizer que sou filho adotivo do Alentejo. Eu sinto um grande orgulho de ser filho adotivo do Alentejo. Se me perguntarem, eu conheço, por razões profissionais, conheço meio planeta e digo assim, eu vivo no melhor sítio do mundo. Quem nunca saiu de cá é que não sabe. Mas vivo.
Muito bem. Temos de terminar, mas fica a questão, o que pode trazer o PAN, ou o que acrescenta o PAN na Assembleia da República para o país e para a região?
O que o PAN acrescenta para o país e para a região é a sua luta constante pelo direito das pessoas a serem felizes, pelo direito à felicidade, a luta contra a destruição de um planeta que terá consequências nefastas para todos nós, e a luta, portanto, pelos direitos de todos nós, nós, seres humanos, e nós, animais, que também temos direitos. Essa é a mais-valia que nós trazemos. Depois as questões concretas de Beja, sim senhor, a luta pelo aeroporto, a luta pelos direitos dos trabalhadores, a luta contra a pobreza, a luta pelos mais velhos, que muitas vezes são maltratados, a luta pelos miúdos das escolas e pelo direito à cultura integral, a luta pelo direito à arte, pelo direito a expressar tudo aquilo que nós sentimos.
A cultura tem sido uma espécie de parente pobre nos últimos tempos?
Tem. A nível, não é a nível de Beja, é a nível nacional.
Naturalmente.
Não é? E tem sido, fica sempre para o lado. A luta pelo direito à saúde, um direito fundamental, não é? Por um Serviço Nacional de Saúde eficaz. Mas hoje em dia nós sabemos que nós estamos numa pandemia. Uma coisa que nós aprendemos com esta pandemia é que não nos chega um Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos de um serviço global de saúde a nível planetário. Temos que começar a ver a saúde das pessoas.
Essa é uma questão que em Beja tem particulares importância, ainda que seja um problema transversal, mas a falta e a carência de profissionais de saúde na região é uma preocupação?
É uma preocupação muito grande. É assim, as pessoas têm que ser motivadas para viver nos locais. Se eu tenho a minha vida criada no Porto, ou em Leiria, ou em Lisboa, dizem, o que é que eu vou fazer para Beja, ou para a Vidigueira, ou sei lá para onde, para Almodóvar? Então tem que valer a pena. Quem me contrata, neste caso o Estado, tem que me dizer, olha que tu és mais feliz na Vidigueira do que em Lisboa. És mais feliz se fores médico na Vidigueira do que se fores médico em Lisboa. Terás mais condições para isso. Se fores médico em Barrancos, terás mais condições para exercer a tua profissão e garanto que serás mais feliz do que no Porto, do que numa grande cidade. Esta questão é importante, é criar condições, não só os médicos, outros profissionais.
Uma discriminação positiva.
Uma discriminação positiva, nós precisamos de professores também. E eles têm que sentir que são mais felizes. Não é? Eu lembro, eu trabalhei no Instituto da Conservação da Natureza, eu lembro-me que havia uma ministra que dizia, em relação às áreas protegidas, dizia aos diretores das áreas protegidas, eu era diretor de uma área protegida, era diretor da Reserva Natural da Berlenga, mas em reuniões que tínhamos, ela dizia, vocês, as pessoas, têm que sentir que são mais felizes por viverem dentro da área protegida do que vivendo fora da área protegida. E aqui, na atração das pessoas, tem que se criar um sistema de condições para que os médicos, os professores, outros profissionais que façam aqui falta digam, eu sou muito mais feliz por estar no distrito de Beja do que era feliz por estar numa grande cidade. Eu sou professor, eu dou aulas, eu vivo no distrito de Beja, vivo numa freguesia do distrito de Beja, que é Vila de Frades, e eu digo-lhe assim, se eu tivesse sabido mais cedo que era tão bom viver em Vila de Frades, eu já tinha vindo há muitos anos. Mesmo fazendo os 178 quilómetros, às vezes dia sim, dia não. Ou de dias seguidos. Eu fui ontem a Lisboa e fui anteontem a Lisboa. E vim dormir a Vila de Frades.
Muito bem. Fica então esse repto, essa análise. O cabeça de lista do PAN, pelo Círculo Eleitoral de Beja, Luís Vicente, deixar-nos então aquilo que são as principais propostas para estas legislativas de 30 de janeiro. Amanhã regressamos com a novo convidados.